durante toda a temporada, né? 24º episódio, já estamos no último nessa temporada. Eu fiquei perguntando aqui, o mercado financeiro pode parecer algo muito complicado para você? Deve ser um negócio muito difícil. E espero que já nesse último episódio você tenha já entendido e absorvido muito conhecimento, porque esse é o nosso objetivo aqui, que é descomplicar o mercado financeiro, tá? E vamos seguir mais uma vez essa jornada para o nosso último episódio. Bora lá! Chegamos ao último episódio do Amigo Trader, o podcast que descomplica, ou já até descomplicou, tudo sobre o mercado financeiro. Eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch, aí no Cid Cidoso, né? E como sempre, meu companheiro de bancada, ele, o dinossauro das finanças, Mauro Calil. E aí, Mauro?
Tudo joia, meu caro? Bom, muito feliz de estar cumprindo essa missão aqui de 24 episódios, né? Você já me conhece, o Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira, mas ao triste ao mesmo tempo, porque a temporada está acabando. Então, se você quiser mais uma temporada, hashtag mais uma temporada, Amigo Trader BR.
Gostei.
A hashtag tá desse tamanho.
Mais uma temporada, eu quero agora.
Agora, Amigo Trader.
E ó, hoje, não sei se você vai lembrar do que eu vou falar agora, mas durante toda a temporada, o Mauro sempre tentava contar a história dele, como é que ele começou a investir, e eu nunca deixei.
Nunca deixou.
Eu sempre interrompi ele, que eu falei, não, segura pra dar, né, pra dar uma emoção pro último episódio.
E história,
chegamos no último episódio,
pra mim é uma história muito emocionante, tá? Aí, muito emocionante.
Então prepara aí, né?
Não sei se você vai chorar ou não, mas enfim.
Ah, chorar eu não vou, porque eu sou...
Você é insensível.
Não, eu sou insensível, eu já gastei todo o meu choro já com o Corinthians.
Com o Corinthians.
Ah, já, são anos e anos de Corinthians, já sequei por já dentro secou. Já. Mas hoje você vai contar a sua história, enfim, pra galera, tá?
Pô, no final do episódio.
Então aguarde aí. E outra coisa, outra surpresa muito agradável do episódio de hoje, episódio final, né? Então tem que ser especial, é que temos, mais uma vez, a Isabelle Mesquita por aqui, a nossa convidada. Fala, Isa.
E aí, ei, tô muito feliz de estar aqui nessa temporada inteira. Várias participações, gostei demais.
Sim, sim.
E ó, depois de tudo isso, eu já assisti, eu acompanhei todos os episódios e eu desafio a gente aqui que tá aqui e a galera que ia tá acompanhando, a desafio você a sair do nosso Amigo Trader sem saber nada de finanças.
Com
é impossível.
Quem começou com a gente é outra pessoa.
É impossível,
com certeza,
né?
A galera absorveu alguma coisa aqui.
Não é muita possível. Coisa que a pessoa achava que era difícil, que não dava pra fazer, que era impossível. Agora ela viu, não, calma aí, eu acho que dá pra fazer sim. Então eu tô muito feliz de estar participando desse projeto e hoje a gente tem que fechar com chave de ouro porque tem muito assunto ainda pra gente falar. Hoje é um tema que eu amo falar sobre isso. Já gostei de todos os episódios, mas o de hoje... Eu acho que vai ser... A gente vai fechar muito bem.
Então já fala pro nosso público qual que é o tema de hoje.
Opa, então vamos falar sobre IPO.
IPO? Isso mais não... uma sigla aí, o Mauro que adora sigla,
é,
né?
É, esse cara é o cara das siglas.
IPO, não é IPO. É IPO, que é Initial Public Offering.
Ah, muito bom! Tá. Tecla SAP.
Entendi.
Em português, que significa oferta pública inicial. Inclusive, muita gente aqui no Brasil, eu sei que o Mauro não vai gostar, mas muita gente aqui no Brasil não fala IPO, fala IPO.
É, gente, não fala IPO, não fala IPO. É a mesma coisa que vocês falam assim, eu quero comer uma pizza. Não, uma pizza de mussarela, não.
Ó, é importante também essa IPO, discussão de línguas aqui, porque é uma sigla e tudo mais.
Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Antes de eu aprender a investir, antes de eu ser investidora, eu achava, eu achava que pra investir você obrigatoriamente tinha que saber falar inglês. Você tinha que ser fluente em inglês.
Ah, entendi. Então rola essa.
Pois é, eu achava isso. E eu sei que outras pessoas pensam isso também. Porque tudo é inglês. Muita coisa em inglês, é muita sigla sopra de letrinha. Só que não é assim, não, pessoal.
Então, mas ó. É interessante a gente falar desse negócio de língua, porque a gente vai ter aqui uma versão do nosso podcast em espanhol, com outros apresentadores, né? Porque yo hablo espanhol, pero no mucho.
No mucho.
É, uma hora eu não sei. Yo. E você, mano?
Eu já fui bem fluente em espanhol.
É mesmo?
Quando eu era executivo em multinacional, olha cara...
Aí.
Cara, viajei a alguns países da América Latina e era tudo em espanhol. Agora,
sempre uma surpresa.
Perdi.
É, agora, de repente, é um momento interessante para retomar, né? Você que fala, ou você que fala pouquinho, ou você, igual o Mauro, de repente, quer retomar, pegar aí os jargões, porque nós teremos aí um Amigo Trader Latam, um Amigo Trader em espanhol. Vai ser o @AmigoTraderES, tá? As apresentações aqui do podcast vão ser do José Miguel.
José Miguel.
Perfeito. e Sebastian.
Sebastian.
É, Sebastian. 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 É, meu espanhol não é muito
bom. Depende do, muito do bom. Acento.
Ainda bem.
Né? Serão aí os apresentadores do Amigo Trader ES, tá? Então, em breve, já fica ligado, você que quer entender também um pouquinho da visão Latam do negócio, né? É interessante. Bom, vamos pro tema de fato, então, o nosso IPO, a sigla... que vai estar na descrição, como todas as siglas, todos os jargões que são falados aqui, sempre fica na descrição para você que se perde um pouquinho, precisa dar uma colada, vai estar bonitinho na descrição do YouTube e também no podcast. Vamos começar aí, como é que a gente inicia?
Apesar da gente estar no último episódio aqui, uma pena, né, porque tinha muito assunto ainda para a gente falar, mas é o assunto é sobre início.
Pode ter uma temporada 2 com todos esses assuntos.
Opa, fica aí a dica,
vai
né?
Que, vai
Hashtag...
que.
Segunda temporada, Amigo 3.
Agora eu quero, por favor, isso.
E a gente tá fechando falando sobre um começo. Porque olha só, IPO ou IPO, oferta pública inicial, toda vez que uma ação entra na Bolsa de Valores, aqui ou em qualquer outro país no mundo inteiro, toda vez que uma ação tá lá na Bolsa, você sabe que ela não nasceu lá. Né? Quando você cria uma empresa, imagina, você cria uma empresa do zero. E essa empresa, ela já tem que nascer na Bolsa?
Não,
lógico é claro que não. A Vale, a Petrobras, Facebook, tantas empresas que a gente negociou ao longo de todos os episódios, as empresas não nasceram lá, não. Elas tiveram um passado.
Sempre tem aquele Batman Begins, né? O começo, como é que é a história
pois
e tudo mais.
Exato. A gente tem várias histórias, hoje eu acho que a gente vai falar alguns exemplos de IPOs na Bolsa, mas o fato é que quando uma empresa, ela já está ali querendo aumentar o seu patrimônio, ela quer abrir capital para investidores externos. Sabe o que ela faz? Ela inicia um processo gigantesco que envolve históricos, pesquisas, análises, uma burocracia, e aí ela abre um processo de entrar para a Bolsa de Valores, no caso aqui do Brasil, é para a CVM, que é o órgão que regula a nossa Bolsa de Valores. Então, vamos supor que você, Cid, tem uma empresa de vender caneca.
Eu tenho.
Ah, você tem?
Ah, coincidência.
Então, um dia que você quiser colocar sua empresa lá na Bolsa... você pode fazer um IPO.
Mas esse processo, ele pode durar meses, assim?
Meses. Chega a durar até anos, você acredita? É isso aí.
Ah, não duvido. Não
pode
duvido.
Durar e você tem duas chances, assim, seguidas para aqui no Brasil, tá? Você tem duas chances. Se você é rejeitado numa primeira, você tem lá, acho que de 6 meses a 1 ano, se eu não me engano, para fazer uma nova apresentação. Se você é rejeitado a segunda, só daqui a 2-3 anos é que pode apresentar de novo.
Ah, daí querido. Você tem que fazer uma contraproposta.
Pensa que é fácil a vida. Não é.
Não é fácil. Não.
Mas tem um lado bom também, né? Porque se a empresa, ela tem lá o seu processo aceito, ela de fato faz o seu IPO e aí ela recebe esse aporte tão grande dos investidores da Bolsa de Valores no Brasil ou no mundo, é bom pra ela, porque o seu patrimônio cresce, ela pode crescer, se expandir.
A visibilidade também muda completamente, vira
sim,
outro patamar,
exatamente.
Né?
Exatamente. Uma empresa, na verdade, o objetivo de toda empresa é crescer. É ser a principal do seu segmento, ela ultrapassar os seus concorrentes, ela crescer cada vez mais lucro. Todo objetivo de qualquer empresa é essa. Se for uma ONG, não é o caso. Mas as empresas, elas obrigatoriamente, elas têm que gerar lucro e para isso elas precisam crescer. E existem várias formas das empresas crescerem. E a principal delas, a principal não. Eu digamos que uma das formas, uma das estratégias que as empresas usam para poder crescer é entrar na bolsa. Fazer o seu IPO, que é a oferta pública inicial, assim quando ela está sendo negociada a primeira vez. Está sendo negociada a segunda? Já não é mais IPO. IPO é só quando assim, ó, tá entrando. Então, esse é
Entendi.
O IPO.
Tá.
Ó, nessa vida empresarial, tá? Até a gente chegar ao IPO, vamos lá, pegar qualquer pessoa aqui que está nos assistindo, tá? E quer ser um empreendedor e quer um dia ter uma empresa tão grande que seja negociada na Bolsa. Na regra, tá? Assim, na maior parte dos casos, segue uma historinha. Então, vamos lá, vai. A Amazon nasceu numa garagem. A Apple nasceu numa garagem, né?
Uhum.
É, o Nubank nasceu num escritóriozinho de uma executiva que era de um... O que foi que você estava...
Eu nasci numa garagem.
Você já fez seu IPO?
Não.
Quando você...
Minha mãe me pariu na garagem.
É?
Eu nasci numa garagem, tá vendo?
Olha, você nasceu numa
Meu
garagem...
Meu pai é mecânico.
Teu pai é mecânico, você me falou, cara. Teu pai... Cara, você falou tanto do teu pai, eu quero conhecer seu pai, meu. Teu pai deve ser um cara bacana pra caramba, bicho.
Se você nasceu numa garagem, você tem uma empresa de caneca, cara, esperem, galera. Esperem, porque o IPO do Cid vai
só
rolar, hein?
Só tô falando besteira aqui.
Ele vai abrir o capital.
Né? Opa, que isso. Teu namorado, peraí. E aí?
E aí, o que acontece? Bom, vamos lá. Vamos pegar o caso do Nubank, tá? Era uma executiva de cartões de crédito, tá? Que... pegou e fez lá o que a gente chama hoje de fintech, tá? Que é uma empresa, uma nova empresa, né? Ligada à tecnologia, tá? Financeira. legal? Aí ela conseguiu, ela apresentou o projeto, fez rodadas para buscar investidores.
Investidores, daí tem aquele negócio do anjo, aquelas coisas, né?
Você pode ter um investidor anjo, né? Próxima temporada a gente pode explicar o que é investidor anjo. Próxima temporada,
opa,
pegou.
Opa, aí tem o unicórnio. Tem
não, calma, unicórnio a gente vai chegar
assim,
lá.
Né?
Não, aí você
só,
tem...
Só conheço os nomes.
Você tem empresas de venture capital ou fundos de venture capital.
Certo.
Próxima temporada,
olha
pegou.
Aí, olha
pegou,
aí.
A gente explica o que é, tá? E colocaram dinheiro nele. No caso, foi um investidor colombiano, tá? Colombiano. Temporada Amigo Trader Espanhol, que vai falar...
Olha quanto gancho
olha
que o Mauro está fazendo
gancho,
aí.
Cara, em um parágrafo, cara. Já dei uns 10 ganchos aqui. Aí veio o rapaz lá, botou dinheiro. A empresa cresceu, 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 cresceu. Esse investimento inicial a gente chama de primeira tranche, tá? Que é o primeiro investimento. Aí veio uma segunda tranche, tá? De aportes, tá? E eu não sei se foi na segunda, se foi numa terceira ou quarta, veio, por exemplo, o Warren Buffett, que colocou mais dinheiro. Ok? E falou assim, olha, a gente vai fazer essa empresa crescer e já com vistas a abrir o capital
já
dela onde?
Nisso.
Lá nos Estados Unidos, na Nasdaq.
Tá.
Tá? Aí eles pegam, montam todo o processo burocrático e, gente, na boa, eu tenho amigos na CVM, tá? Eles dividem, assim, numa mesa em, sei lá, 6 pessoas, 8, dependendo aí do caso, tá? Dependendo do ramo e tudo mais. E, cara, cada um fica, assim, com 600 páginas pra ler.
Nossa.
É coisa pra caramba, cara.
Ou seja, fazer IPO tá longe de ser fácil.
É, tá longe de ser fácil, tá? É um processo que, no Brasil, o custo inicial é coisa de 1,5 milhão, tá? Então, a empresa já precisa ter...
grandes, né?
Tá robusta.
Perfeito.
Bom...
Só para entrar na bolsa é 1,5 milhão, no mínimo, assim, por
assim,
baixo.
É isso. Vamos começar a estudar
começar.
Esse negócio. Foi para a Bolsa Americana, né, o Nubank, e hoje está sendo negociado lá.
Tá.
Tá? Ok. Esse é um processo natural. E aí, onde está negociado? Na Initial Public Offering. Agora, que é o IPO.
IPO.
Ok? Agora, a questão é... A Isa vai falar um negócio aqui legal. Não tem garantia, porque as pessoas acham, né? Ah, porque é um IPO, porque é Initial Public Offering, porque é uma sigla difícil, porque é um termo em inglês, uau. Então é super sofisticado e eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro com isso.
Não é bem
não
assim.
É assim, né?
Não é nada disso, pessoal. Porque, na verdade, eu até fiz um estudo, aliás, eu não fiz o estudo, eu vi um estudo feito pela Folha de São Paulo que mostrou que desde 2015, só 13% de todas as empresas aqui no Brasil que fizeram IPO tiveram realmente lucros acima do Ibovespa. Ou seja,
13%?
Cresceram mais do que
é
o Ibovespa.
Pouco, né?
Conclusão, a grande maioria, assim, a imensa maioria, não vale a pena você investir no IPO.
Então, agora, por que que isso acontece? Tem umas questões aqui. O IPO, se você reparar uma coisa, é o único momento em que a empresa, a própria empresa, coloca preço na sua ação.
Ah, ela define, né?
Ela fala assim, olha, eu vou colocar lá, e se você quiser comprar, cada ação vai custar de R$5 a R$15, ou vai custar de R$7 a R$7,50, enfim. E é isso. E eu quero um mínimo de tanto.
Certo.
Tá legal? E isso está lá no prospecto, está bonitinho. Depois que vai para o mercado, as empresas, por conta dessa burocracia de CVM, de SEC, SEC é a Security Exchange Commission, que é a mesma coisa que a CVM lá nos Estados Unidos. SEC, próxima temporada, pegou?
Boa,
okay.
boa.
Aí vai falar, ó, a cada 3 meses vocês têm que soltar um balanço, auditado, etc. e tal. E aí a gente começa a analisar e fala assim, caraca... Putz, soltou o balanço trimestral aqui e não era tão promissor quanto parecia ser, né? E por isso que essas coisas acontecem. Então, quando você for entrar num IPO, tem 5 pontos aqui que eu sugiro que você analise. Primeiro, por que que a empresa está fazendo IPO? Tá? Tem empresa que está fazendo IPO para expandir, tá? Então, caso clássico da Petz. Aqui no Brasil,
certo.
Tá? Que é aquela loja de
produtos de animais.
De animais.
E nos últimos anos cresceu pra caramba.
Cresceu
né?
pra caramba, ok? E eles colocaram lá um cronograma de crescimento, vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer isso. Veio a pandemia, estragou tudo, mas tá tudo lá. Beleza? Tá. Um outro caso, a Natura, lá atrás, quando foi, tava escrito lá, olha, os dois fundadores vão vender as suas participações e esse dinheiro vai integralmente 50% para o fundador A, 50% para o fundador B. Eles não colocaram um centavo no negócio. Mas está escrito lá.
Certo. Ou seja, okay. Foi bem esclarecido.
Está esclarecido. Uhum. Tá? E esse foi um caso, por incrível que pareça, que valeu a pena entrar no IPO. Está
dentro okay. aí dos 13%.
Isso. É, vamos lá. Segundo ponto. Quando você for entrar no IPO, uma coisa que a gente falou... Você estava aqui, que a gente falou do ambiente macroeconômico e de microeconômico.
Eu estava.
Tá? Então, assim, uma empresa que está abrindo capital. Ela está abrindo um capital num momento econômico bom? E para o setor é bom? Ela é líder do setor? Não é líder? O que está acontecendo afinal? Análise...
Inclusive, vou até fazer um parêntese, geral. Que agora a gente está no ano de 2022. Aqui na Bolsa Brasileira, a gente não está num bom momento para entrar na Bolsa. E conclusão... Nenhuma empresa fez IPO em 2022 e não tem previsão de nenhum IPO na Bolsa Brasileira em 2022, justamente por causa de um cenário macroeconômico que diz, olha, agora não é um bom momento para fazer IPO,
segura,
não.
Segura.
Mas a mesma coisa não aconteceu no ano anterior, em 2021, porque no Brasil, sabe quantos IPOs fizeram em 2021? Porque o cenário macroeconômico estava muito mais favorável. Foram mais de 46 empresas.
Caramba.
Gerou mais de 65 bilhões de reais só no IPO dessas empresas todas, justamente por causa desses cenários macroeconômicos.
Isso é muito, muito, muito importante. Tem exemplos daí?
Tem exemplos, sim. Olha só, em 2021 foi a IPO da Smart Fit, muito conhecida.
Sim.
CSN Mineração, que gerou muitos bilhões de reais para essa empresa. Tem da Caixa Seguridade, que é uma empresa de seguros do Banco Caixa. Então, foram muitas empresas mesmo.
Tá. Terceiro ponto para você analisar, antes de entrar no IPO, é analisar o histórico dessa empresa. Tá? E isso, assim, o histórico como? Pô, a empresa tem problemas ambientais? A empresa tem ESG? Né? A gente falou de ESG aqui. Né?
Olha a descrição aí, olha okay. a descrição.
A gente tem coisas assim, tem alguns problemas ou não. A empresa, cara, é um exemplo legal de companhia que a gente gostaria até, pô, putz, eu adoro essa empresa, sou
certo.
Fã dessa empresa.
As
tá?
Tem umas love brand também que
isso,
ajuda, né?
Isso, que ajuda, né? Love brand, próximo episódio. Tá. Um outro ponto, tá? A gente falou aqui muito de indicadores, a gente falou um pouquinho só de análise fundamentalista, tá? No IPO não dá para fazer análise gráfica.
Certo.
Porque análise gráfica, como o André falou num dos episódios que ele esteve aqui, a gente tem duas matérias-primas, preço e volume negociado. Quando você ainda não está na bolsa, não existe preço e nem volume. Portanto, você só consegue fazer análise fundamentalista. E aí, meu caro, ou você faz a sua análise fundamentalista, ou, quinto cuidado que você deve ter, confere o que os especialistas estão falando sobre aquela empresa, tá? Não vai entrar no oba-oba, ok?
Perfeito.
Porque isso é complicado.
Eu já sou mais objetiva. Toda vez que alguém me pergunta se vale a pena entrar em algum IPO, eu sempre falo que é melhor não entrar. Eu já sempre falo isso.
Ah, é?
Eu já falo logo.
Pra garantir.
É, sabe? Não, mas sabe por que eu falo isso? Não só pelo histórico mostra isso, né? Que 3% dos IPOs aqui no Brasil valorizam acima do índice Bovespa, mas principalmente porque é o preço que a empresa coloca, ela que escolhe o preço. Só que o preço que vai ser praticado não vai ser esse.
Às vezes não é o preço real do negócio.
Não, às vezes vai ser um preço completamente diferente. Pode ser acima ou pode ser abaixo. Então, quando depois do IPO a gente entra no mercado secundário, aí sim que o preço daquele ativo é negociado depois de um certo tempo. Aí pode ser uma semana, um mês ou até um pouco mais. E aí você espera esse tempo só para você esperar para ver o que vai acontecer. E aí começa a entrar dentro de uma faixa mais segura.
Perfeito. Eu tenho uma dúvida, na verdade, de um termo que eu já ouvi, eu sei que é sobre isso também, que está dentro disso, mas eu não sei exatamente o que significa, que é o split share.
Tá.
Eu só sei de orelha.
Tá, isso é... Split share é desdobramento, tá? Mas não...
Só o termo que parece ser difícil.
É, não tem relação com a IPO.
Ah, não exatamente. Não.
Tá, isso daí é feito já com as empresas na Bolsa de Valores.
Depois
tá?
de um certo tempo, tá. Ela já fez o IPO, já passou um tempão, já mudou o preço várias e várias vezes. Aí pode acontecer o split share ou o desdobramento em português. Não precisa você ser especialista em inglês.
Certo.
Pode falar de desdobramento e tá tudo certo. Desdobramento nada mais é quando a empresa ela tá num valor muito alto. E aí, uma ação custa lá, vamos supor, R$50. Ela se divide em duas ou mais ações. E aí, o preço, consequentemente, também se divide. Aí, pode custar, se forem duas ações, vai cada uma custar 25. Então, imagina que você já comprou, você já investe numa empresa. E aí, um belo dia, do dia para a noite, óbvio que antes de fazer desdobramento, a empresa ela comunica só ao mercado. Ela mostra vários relatórios mostrando por que esse desdobramento vai ser uma estratégia inteligente para a empresa.
Tá.
Mas depois que acontece isso, você lá que tem, vamos supor, 10 ações, você começa do dia para a noite ter 20 ações.
Tá.
Só que o mesmo preço, porque o valor se dividiu ao meio também.
Isso é interessante pelo seguinte, tá? Eu vou já explicar por que as empresas fazem isso, mas é interessante pelo seguinte, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a ação caiu, né? Tava custando 50, agora tá custando 25, o que que aconteceu? Nada. Porque você tinha 100 ações custando 50, você tinha R$5.000. Agora você tem 200 ações custando 25, você tem os mesmos R$5.000, tá? Por que que a empresa faz isso? Existem estudos estatísticos dentro da Bolsa, aqui no Brasil, que o maior número de negociações ou de liquidez, tá, ocorre dos R$27 aos R$37, tá? E isso, as empresas que estão nessa faixa, elas negociam muito. Ok? Então, quando a empresa vai lá para R$150 uma ação, a liquidez dela cai muito. Então, eles pegam e dividem, né, para conseguir ficar lá próximo dos R$20 até os R$40 no máximo.
Trazendo isso para a realidade, para o nosso dia a dia, imagina lá que você tem uma pizza de 30 ou 35 centímetros, uma pizza normal, e aí começa a chegar na sua casa visitas, várias pessoas, sua tia, seus
35
primos.
35 centímetros de diâmetro,
uma,
né?
Uma pizza tem 35 centímetros? Eu estou descobrindo isso agora.
Não, pensa numa pizza normal, 35 centímetros. Quantas fatias tem? 8 fatias.
Peraí, uma pizza normal tem 35 centímetros?
Em torno disso.
Como é que você sabe disso?
Oxi, porque...
Trabalhando numa pizzaria?
Não, nunca trabalhei em
pizzaria. Já mediu uma pizza?
Já.
Gente, mentira. Isso é uma pessoa mediu uma pizza.
Eu não quero fazer ideia quando eu tô com medo. De uma pizza.
Não, eu precisei fazer isso pra ter certeza se ali o combinado tá sendo cumprido,
me,
né?
Me jura por Deus que você mediu uma pizza!
Mas olha, tá, só,
gostei do exemplo.
Olha, vocês já estão fugindo aqui da parada.
E aí?
Imagina que você tem lá essa pizza de 30, 35 centímetros. Tá. Eu já medi, eu posso falar que é em torno disso.
Vou confiar,
tá?
Em você.
Confia em mim. E aí, essa pizza geralmente tem 8 pedaços. Mas aí começa a chegar várias pessoas na sua casa, começa a chegar visita, tia, primo. E aí você tem uma pizza só com 8 pedaços.
Ih.
Você que tem mais de 8 pessoas na sua casa. E aí, o que você faz?
Eu guardo na geladeira, peço para eles pedirem outra e como depois.
Não, você tem que dividir em mais pedaços.
Ah, é claro.
Então é isso que acontece com as ações. Mas uma ação começa a ser duas.
É a mesma
duas.
Pizza, mas só que com um número maior de pedaços.
Tá, perfeito.
Viu? Valeu a pena ter medido a pizza para dar esse exemplo.
Maravilha. Bom, podemos seguir aqui? Você quer explicar mais alguma coisa?
Quero, porque tem o inverso também, tá?
Ah,
quando a gente fala
que
de... É o split, ou reverse split, ou agrupamento. Ou grupamento, tá? Que você junta. Então vamos lá. A ação ficou. Esse é um cuidado, tá, gente? As pessoas acham que quando uma ação vai para um. Caiu e foi para um centavo.
Isso já aconteceu, hein?
Né? E aí fala, agora não cai mais, vou comprar.
E aí cai.
Aí o que a empresa faz? Faz um grupamento de 100 para 1. Então 100 pedaços.
Isso aí.
Se tornam um pedaço.
Entendi.
Então, de um centavo vai para um real.
Entendi.
E aí ela continua caindo para mais um real. Isso já aconteceu com as empresas X, tá? Enfim, nem vou
Mas
falar
aí,
mais.
Mas aí, Mauro, é só jogar queijo na pizza?
Joga
esquentar
queijo.
De novo, que daí já juntou tudo.
Pega uma,
né,
feijoada, joga água no feijão que todo mundo come.
É,
entendeu?
Mais ou menos esse. Esse é o caso.
Você dá um jeito, no final das contas, você dá um jeito.
Você dá um jeito, tá?
Tá,
então é o contrário, tá ok,
Adorei,
gente?
Adorei os exemplos de vocês hoje, viu? Adorei aí. O IPO ficou mais comestível e divertido.
Tá, hoje você vai indicar uma pizzaria, é isso?
Vou indicar uma pizzaria. Não, hoje minha indicação você não vai acreditar. Não, não. Inclusive, aproveitando, né, já que você tá falando de indicação, vamos já passar pro nosso próximo passo aqui, que é o Descomplicando a Vida Financeira, onde eu trago o último case da temporada e os especialistas aqui vão responder, vão tirar as dúvidas e tudo mais, tentar trazer a solução da questão. Vamos ver aqui, deixa eu ver, tá. Ó, tá na mão. Oi. Não, na verdade é, ei, eu sou a Maíra, tenho 25 anos e invisto em ações da Bolsa há um tempo.
Muito bom.
E acho muito interessante isso de poder ser sócio de uma empresa que eu consumo o produto.
Isso é legal.
Faz sentido. Porque além de dar dinheiro para aquela empresa, posso também lucrar com ela. Acontece que algumas empresas que eu sou cliente não estão na Bolsa. Normal, né? Tem algo que eu possa fazer para elas entrarem? A bolsa abre uma seleção para IPO ou algo do tipo? Se rola um
tipo
uma peneira.
Uma peneira?
É, olha, rola uma
isso
peneira.
Aí que a Maíra falou é muito interessante, porque quando a gente compra na bolsa de valores as ações das empresas que nós somos consumidores e clientes, sabe o que acontece? Parte daquele lucro que a gente gera para a empresa volta
para você, teoricamente.
Ou
é isso,
ou seja,
né?
A gente está zerando a vida.
É, faz sentido.
Porque você para de só gastar, agora você começa a receber um pouco também.
Se você compra muito um produto X, tomara que esteja na bolsa para você poder investir e recuperar também tudo que você gastou.
É isso aí que a Maíra quer saber.
Tá, e como é que é essa escolha?
Olha, então, na verdade, a empresa ela se voluntaria a entrar na bolsa.
Tá.
E como a gente falou, é um processo caro, é um processo trabalhoso, é um processo que muitas vezes alguns controladores não gostam porque eles não querem ter que dar satisfação para o mundo, entendeu? E quando você entra na bolsa de valores, você tem que dar satisfação de tudo que acontece lá.
Inclusive, se você comprar ações ordinárias, os próprios acionistas vão ganhar direito a voto.
Isso. Eu sou o presidente de uma empresa e eu que mando nessa coisa toda, tá? E aí o que vai acontecer? Abriu o capital, né? Tá na bolsa de valores. Você tem um conselho de administração que você que manda, você é o controlador, e você tem que obedecer o que o conselho faz.
Uma observação rápida aqui, Mauro, só pra galera que não assistiu todos os episódios, ou se assistiu já esqueceu, ação ordinária, pessoal, são todas aquelas ações com final 3. Então, se você comprou qualquer ação com final 3 aqui no Brasil, você já sabe que você vai receber no seu e-mail um convite para você participar das Assembleias Gerais, onde você vai poder, você e mais outros milhões de pessoas que compraram as ações junto contigo,
tá.
Pode ser no IPO ou pode ser no mercado secundário, seja lá qual for o momento, se você comprou ação 3, que no caso são as ações ordinárias, você ganha o direito a participar dessas assembleias gerais, onde você vota ali nas decisões
tem
da empresa.
Tem direito a voto.
Isso aí.
Importante. Tem direito a voto. Ah, então, tem isso. Agora, você, como é fã, você pode fazer algumas coisas aí, né? É fã da empresa, tem outros fãs da marca e tal, que você conhece. Cara, começa a entrar nas redes sociais da empresa, começa a entrar em contato com a empresa, fala, pô, eu gostaria de ser sócio dessa empresa, por que vocês não abrem o capital e tal, porque eu gosto muito dessa empresa e tudo mais.
Uma
tal.
Sugestão,
sabe,
você,
né?
Pode fazer um abaixo assinado, junta você com os outros clientes.
Um milhão de clientes e tal.
E aí você faz um abaixo assinado na internet, vai que a empresa se interessa para aquela ali.
Pô, olha aí, a galera quer, então eu vou fazer.
Por que não?
Vai que...
Tá aí. Tá respondido, Maíra. Se não foi respondido do jeito que você achou que era, só na segunda temporada, tá? Você pode mandar comentários aí, deixar tudo bonitinho, porque hoje é o nosso último episódio por aqui. Bom, vamos seguir aqui com Investindo em Conhecimento, que é aquele momento onde os nossos especialistas dão sugestões de livros, séries, pode ser um documentário, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa que agregue conhecimento no mercado financeiro para você aí que já está acompanhando desde o primeiro episódio. Vou começar com a Isa, nossa convidada de hoje, finalizando com chave de ouro a nossa temporada. Fala, Isa.
Olha, eu espero que depois de 24 episódios você tenha tomado gosto pelo assunto.
Tá.
Então, se esse foi o caso, esse filme vai te ajudar.
Então, se o cara está aqui no 24º e eu falo em todos para escutar desde o primeiro, então é alguma coisa que tem, né?
Pois é. Então, esse filme que eu vou recomendar chama-se Mercado de Capitais, é um filme sensacional que fala sobre bolsa de valores, ações. Eu já indiquei uma série aqui, que também é assim. Mas às vezes você não quer muito assistir uma série, você quer só ali ver um filme. Mercado de Capitais, ele mostra o lado bom e o lado ruim desse mercado de bolsa de valores, de ações e tudo mais. Então, assistam que é muito bom.
Beleza, duas moedas. E você, Mauro, última indicação?
Eu tenho duas indicações.
Ih, rapaz, dobradinha no último episódio?
Dobradinha. Um livro, que é um livro em inglês, que chama Zero to IPO, Zero até o IPO, do Frederick Kerrest. Tá? É um livro em inglês. E o filme Jobs, do Steve Jobs. Aliás, vê todas as, todos os filmes lá do Steve Jobs, que mostra ele lá desde a fundação, lá no, na garagem e tal, até o momento em que ele foi mandado embora da empresa que ele fundou.
Ah, olha só.
Olha só o que é.
Já
você,
não tinha
entendeu?
O poder individual da empresa.
A gente acabou de falar aqui. Pode
inclusive, nesse filme eu já assisti também, mostra o momento que a Apple fez o seu IPO.
Entendeu? Isso é legal. Nesse filme é bem bacaninha isso. São as minhas duas indicações.
Legal, as duas últimas indicações aí do nosso Investindo em Conhecimento. Agora eu vou dar a minha indicação, né? A minha indicação vai te surpreender, Mauro.
Vai ser a pizzaria?
Melhor que isso. A minha indicação de hoje para o último episódio...
Que ser sobre comida.
Não. Chegou o momento. A minha indicação é A História do Mauro. Essa é a minha indicação.
Um lenço pra você.
Ah, é? Precisa de lenço?
Você vai chorar.
Vamos ver.
Eu tô curiosa, hein?
Deixa eu dividir
então,
com
posso contar?
Pode, já pegamos o lenço aqui.
Deixa eu ver se a produção vai me deixar contar. Tô ouvindo aqui.
Pode.
Permitiram.
Vai lá.
É o seguinte, era uma vez o Mauro, eu não nasci assim, tá, gente? Eu já tive 11 anos na vida.
Maurinho.
Era o Maurinho, tá? E eu tenho que dizer, eu era o queridinho do meu avô paterno.
Certo.
Tá? Enfim, e aí, eu me dava muito bem com meu avô, enfim, eu gosto muito dele. Eu vou só me segurar aqui, porque
você deu
o
lenço pra gente, mas eu tô achando que o lenço tinha que ser pra você.
Vou devolver o lenço aqui.
Veja bem, aí eu tinha 11 anos de idade, eu devia ser aquele adolescente chato pra caramba, né, porque meu pai e minha mãe resolveram que eu ia passar um dia das minhas férias inteirinho com meu avô. Imagina para um adolescente de 11 anos de idade, né? Passasse um dia com o avô.
Ah, normal, normal.
Eu gostava.
Eu gostava também.
Eu viajava com meu avô, né? Os meus primos sempre falavam, pô, sabe, tinha um casamento, tinha que levar o avô, o Mauro passa e pega e leva o avô, aquela coisa toda, entendeu? Ok. E levava e buscava e fazia tudo com meu avô. Eu curtia muito meu avô. Meu avô... Só para ser uma breve história aqui, ele foi um imigrante libanês, veio para o Brasil com as roupas do corpo, tá? Ele foi camelô, ele foi mascate e tal, e ele construiu uma fortuna, tá? No mercado de tecidos, ele foi um grande atacadista, na época dele, o maior atacadista de tecidos da 25 de março.
Olô.
Tá? Depois ele viu o negócio de tecidos, ele é muito cíclico no Brasil. Agora nem é mais cíclico, porque é tudo vindo da China, né? Mas a gente teve aqui um episódio sobre ciclo e anticiclo e tal. Vocês vão entender direitinho. Ele viu que um ciclo ruim estava vindo, vendeu tudo, transformou tudo em imóveis e tal, e aí sossegou na vida lá no final da vida dele, beleza? Certo. No final da carreira dele. E uma das coisas que ele via intuitivamente é que a conta de luz, primeiro, era cada vez mais alta, e segundo, cada vez mais casas tinham luz, e cada vez mais aparelhos eram ligados na energia elétrica.
Certo.
E aí, conversando com os amigos, né, ele descobriu que ele poderia ser sócio da companhia elétrica.
Ah, aquele famoso papo lá, né? Desliga o computador aí que você não é sócio.
Tua mãe não falava, desliga a luz, desliga o computador.
Aí ele falou, opa, eu posso ser.
Eu posso ser.
Entendi.
Ou seja, seu avô era um visionário.
Ele tinha essa intuição para o mundo de negócios, tá? E aquilo me fascinava, né? Meu avô foi um dos quatro mentores que eu tive, tá? Só um deles ainda está vivo, os outros três se foram, passaram. Bom, eu tô com a voz embargada assim, tá, gente? E aí, o que que acontece? Nesse dia, ele foi me apresentando para todos os amigos dele na 25 de março.
Certo.
Todos.
Neto favorito.
Meu neto, quis arrumar casamento para mim, aquela coisa
anos,
toda.
Pô.
Velho, o cara é libanês, meu, da tribo lá, cara.
Tá
sabe,
bom,
ele
tá
tinha
bom.
Que, meu, a mãe dele tinha que andar quilômetros para vir com água num pote, entendeu?
Entendi.
Era diferente a coisa, tá? Enfim, Aí, a gente foi almoçar no Jacó, não sei se você conhece o Jacó, para fazer um IRL. É show.
Olha a dica, tá? Aí, do IRL.
O Jacó é o melhor restaurante de comida árabe de São Paulo, tá? Mas é só para entendidos. Ele fica entre o Mercado Municipal e a 25 de março, você passa numa galeria lá, você tem que subir uma escadinha. Se te levarem lá, fala, meu, estão me sequestrando.
Até hoje, tá? Funcionando.
Que eu saiba, sim. Tá. Eu não... Faz muito tempo que eu não vou lá, mas, enfim. A gente foi lá, a gente comeu algo muito típico, uma especiaria que eu amo, que eu não vou dizer aqui porque vai ter gente que não vai gostar. E ele pegou, tirou dinheiro da carteira.
Tinha que ter comida na parada.
Tá? Tirou dinheiro da carteira e pagou.
Certo.
Tá? Um almoço lá para nós dois, e vamos combinar, com 11 anos um menino tem fome, e meu avô não comia pouco. Em dinheiro de hoje, foi uns 250 a 300 reais, tá? Na época era cruzeiros, tá? Mas em dinheiro de hoje, uns 250 a 300 reais, ele tirou da carteira dinheiro e pagou.
Pagou,
continuamos lá a nossa peregrinação na 25 de março, amigos, 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 amigos. O último amigo era o gerente do banco. O gerente do banco, naquela época, eles já tinham metas para cumprir.
Sim.
Só que não era de título de capitalização, era de ações.
Então, naquela época, os bancos eram melhores.
Enfim, para mim foram.
Né? E aí?
E aí, meu avô se chamava Saber, né? O verbo saber com um acento no A, Saber.
Tá.
Saber Khalil. E aí, chegou, seu Saber, né? E aí, os gerentes, eles ficavam uma vida na mesma agência, né? Seu Saber, não sei o quê, a mesma conversa, me ajuda, eu tô precisando
bater minha meta,
cota,
aqui.
Bater minha meta e tal.
Então, isso não mudou. Né?
Nada. Mas eu já tenho muita ação desse banco, eu sou quase dono desse banco, que não sei o quê, não sei o quê lá. E eu peguei e fiz assim pro meu avô. Meu avô é bravo pra caraca, velho. Eu fiz assim pro meu avô. Avô, compra pra mim.
Nem sabia o que era.
Quer do moleque, não sei o quê, porque ele tava brigando ali com o vô. Meu avô, tudo pra ele era uma negociação.
Certo.
Tá? E era muito louco, cara. Era muito legal isso. Aí ele olhou pra mim. Eu posso comprar pra ele? Eu falei assim, se ele tiver documento, pode.
Ah, boa.
Aí eu peguei, tirei o documento, né, o meu RGzinho com dedão.
Naquela época você já tinha RG com 11 anos?
Eu tinha com 5 anos de idade.
Olha,
caramba!
Eu tô imaginando a foto do Mauro na RG. Meus filhos têm RG.
A minha filha tem o RG dela com foto de bebê.
Não, hoje em dia...
Ah, não, mas naquela época, sim. Dedinho escrito não alfabetizado. Pegou lá o RG meu. O SIC, que foi o que antecedeu o CPF, né, dele. Colocou e... Botou um lote de ações no meu nome. Ele quis me empurrar 5. Meu avô não me deixou.
Um. Quanto que era um?
Aí é que vem o tchan da história. Ele tirou... Aí ele falou, vou tirar aqui da sua conta, tá? E vou colocar... Não, tira lá na minha conta. Mexe na minha conta. Ah. Ele abriu a carteira.
Pagou em dinheiro.
O mesmo valor, um valor muito próximo... Daquele almoço.
Do almoço?
Uns 250 a 300 reais em valores de hoje.
Tá.
Tá? Ok, pagou. As ações ficaram lá. A gente tocou a vida, aquela coisa toda, a vida seguiu. Meu avô morreu.
Tá.
Entrou no inventário dele, porque puxam, né, o CPF e tal. Aí fala assim, olha, me ligam, fala assim, o advogado, né, que foi o meu quarto mentor, que é um tio meu, que ainda está vivo, é o único que está vivo, falou, Mauro, tem umas ações aqui no CPF do teu avô e no teu RG.
Você que nem é lembrava isso? Mais.
Aí eu falei, ah, não, lembrava. Não, isso daí, tio, é assim, assim, assado e tal, que foi, expliquei toda essa história. Ele, ah, tá bom, vou falar pro teu pai, pros seus tios e tal, que é isso e tal, beleza. Aí, transportaram pro meu CPF.
Certo.
20 anos depois...
Aqueles 250...
Viraram quanto?
Apartamento.
Virou um apartamento?
Eu comprei um apartamento, meu primeiro apartamento. Eu não tirei esse valor, né, esse dinheiro, né, mas o valor que eu tinha, eu falei, caramba, eu já posso comprar um apartamento. Eu peguei dinheiro de outro lugar, mantive as ações e comprei um apartamento com esse dinheiro. Com
olha
esse
só o que rendeu,
caramba,
então.
Então, seu avô...
E aí, é que isso... Eu devia ter almoçado mais com ele, né?
Né? Ou ter comido menos para sobrar mais para colocar ali na hora.
É. O que que eu falo? O tempo é o senhor do dinheiro.
Sim, certo, certo.
Tá? Então, se você investir bem, tá? E nesse caso, por isso que eu sou investidor desde os 11 anos de idade, eu realmente fui me interessar, colocar meu dinheiro, etc. e tal, a partir dos 18 anos que eu comecei a trabalhar, fazer estágio e tudo mais, aí sim, eu peguei o meu próprio dinheiro, mas eu já tinha isso. E a partir desse momento, não, óbvio que alguém com 11 anos de idade não vai ficar lá todo dia. Hoje até tem pessoas, né? Mas eu nunca fui assim. E de vez em quando eu olhava, de vez em quando eu via, de vez em quando eu pedia uma opinião para esse meu tio, que é advogado e tal, do que fazer com aquele dinheiro. E ele falava, olha, pega essas bonificações, né, e reinveste, bonificação, certo. Próximo episódio, próxima temporada.
Opa,
tá?
Mais uma.
E reinveste, pega esses dividendos, reinveste e assim por diante. Tá? E foi indo, foi indo, foi indo, um apartamento a partir de... um almoço.
Olha só, 20 anos
caramba.
Depois.
Tá e a gente aqui, a gente lembra da história do Bitcoin, de uma pessoa que comprou uma pizza, ou foram duas pizzas.
Duas pizzas.
Com Bitcoin, só que a gente sabe que existe também o outro lado, a pessoa que no almoço ganhou um apartamento, pelo mesmo valor do almoço.
Olha aí, interessante demais, mano.
É, demorou um pouquinho mais de tempo, mas...
Não, é legal a história, valeu a, valeu a espera da temporada pra mim, valeu.
Valeu.
Valeu, valeu. Fiquei enchendo o saco numa hora que ele, não, eu vou contar mais, ah, não vai nada, vai só no último episódio, pronto, agora contou, né, isso. E valeu a pena, boa história, boa história.
É isso, e, enfim, eu tenho casa pra morar justamente por causa do meu avô que me deu um almoço de presente.
Moral da história, se tiver alguém aqui com netos, almoce com seu neto, o valor do almoço, você compra ali algumas ações... na nossa plataforma.
Boa.
E aí, depois de um tempo, você vai ver o que, que essas ações vão se tornar.
Ver o que aconteceu. Tá aí a dica. Então, esse foi o nosso Investindo em Conhecimento com a história do Mauro, que foi um conhecimento diferenciado. Gostou do meu gancho?
Gostei, cara.
Olha aí,
muito
olha
obrigado.
Aí. Ah, agora, ó, agora, já que você gostou, prepara para outra coisa que você gosta. A última
opa!
Vez da temporada. Sim, abre o computador, Mauro Calil, que nós estamos indo para a hora do fight. Vai! Esse é o momento onde o Mauro abre o computador aqui e entra na plataforma da Xnova, a plataforma bem completa, várias categorias aí, mostra de uma maneira mais visual, né, todo o papo que é comentado durante o episódio. Inclusive você que está pelo podcast, não deixa, né, de passar para o YouTube para conseguir entender, conseguir visualizar tudo o que os nossos especialistas vão falando. O que, que tem, a gente tem para hoje aí, Mauro?
Vamos lá, aparecer aqui na tela. A gente está comprando um ETF de real estate, que é de imóveis, né? Então,
muito bom, hein?
Vamos fazer aqui os indicadores. Você que viu, ó, os indicadores, ó, estão indicando para a gente fazer uma compra e pumba, comprei. E agora eu só preciso do teu time-lapse.
Time-lapse, precisa de um tempinho.
Para a gente... passar aí um pouquinho de tempo, dá para maturar essa operação.
Tá.
E fechar.
Vou fechar com chave de ouro, fazer um timelapse diferente.
Vamos lá. Vamos
olha o timelapse, produção. Opa, é o timelapse da Pomba da Paz hoje.
Pô, Pomba da Paz pro nosso último episódio, vamos lá. Tá dando um lucrinho no último episódio, vamos fechar a operação então.
Boa.
Aí esse delay daqui para lá, aí...
Aí, deu, deu.
Fechou. É isso aí, 1% com real estate. Com real estate é imóvel, tá, gente, em inglês, ok? E fechamos aí a nossa operação com 1%.
Maravilha. Lembrando, né, você que está no podcast, está escutando sempre essa parte aqui da Hora do Fight, é o momento de você pausar e olhar no YouTube, que é para ter a parte visual bonitinha. E também é bom a gente relembrar que isso aqui é uma conta demonstrativa, tá? Você mesmo pode fazer aí na sua casa uma conta demonstrativa também na Xnova, e que não é uma indicação de investimento, correto?
Não é indicação de investimento, tá? É uma conta demo puramente educacional. Faça essa... baixe o aplicativo... e comece a treinar.
E essa foi a nossa Hora do Fight, a última da temporada, 24º episódio. Você caiu de paraquedas, como a Isa fala. Não esquece de escutar tudo, assistir tudo desde o 1, né? 1, 2, 3, 4, na sequência, porque foi tudo montado de uma maneira para você aprender de forma gradual, tá? Então é importante você escutar lá do comecinho e entendendo aos poucos como é que as coisas funcionam. Lembrando também, ó, já que a gente mostrou aqui a plataforma, que vai ter um link na descrição com um tutorial também de como mexer, né? Porque a plataforma é interessante você saber algumas dicas ali, onde está o botão de fazer não sei o que e tal. Você consegue ver pelo link tutorial com o Mauro Calil, que vai estar aí na descrição, beleza? E a gente já está chegando para o nosso encerramento de temporada.
Nossa despedida final da temporada.
Exatamente. Isa, você que participou de... com esse, acho que é o 6.
Sexto episódio.
Participou de 6 episódios de 24, bastante,
pois
né?
Pois é. Olha, eu até os episódios que não foram comigo, eu já amei, mas eu confesso que eu tenho um favorito. E eu convido também a galera que tá aqui com a gente acompanhando a pensar qual foi o seu episódio favorito.
Qual
também
foi o seu?
O meu episódio favorito foi onde eu aprendi a operar long short.
Ah, o Dudu.
Eu adorei conhecer. Eu vi que é um modelo de operação seguro, simples, fácil de explicar.
Eu vi que você estava interessado mesmo,
sim,
né?
Sim, eu aprendi super aqui com vocês. Mas, aliás, todos eu aprendi, mas esse foi meu favorito.
Teve aquele gancho com o filme lá, a grande aposta,
isso,
né?
Isso.
E tal. E você, ô Mauro?
Ô, cara, eu não tenho um episódio favorito, tá? De verdade, não tenho um episódio favorito. É, eu gostei muito das participações, eu gostei quando a gente estava com os convidados aqui, a gente fez vários, só eu e você também.
Sim, sim, sim.
É, o que de verdade, tá, eu falo isso de coração, essas pessoas falam que, tá falando pra galera, não sei o quê, não sei o que lá. Gente, de boa, tá, educação financeira muda o mundo. Tá? Quando você chegou aqui leigo no último.
Olha o que você vai falar de mim.
Tá, você chegou leigo no último.
Ah, absorveu algumas coisas aqui.
Então, agora, essa questão de investir melhor, com segurança, você percebeu que dá para investir melhor com segurança, não dá?
Não, e dá para perceber também que é um negócio de estudar o assunto, né?
De estudar.
De se interessar pelo assunto.
E não é de sair se jogando, é de ir caminhando, entendeu? Então, o que eu vejo aqui, o que para mim é muito importante é, cara, se você aprendeu e começou a fazer 1% de uma mudança na tua vida, e amanhã outro 1% e assim por diante, cara, isso valeu a pena.
Tá?
E aí já valeu a temporada toda, e eu realmente espero que vocês usem essa plataforma, tá, dos nossos patrocinadores aí, para que tenhamos muitas outras.
Legal. Ah, e a conta demo é para isso também, é para usar, para se jogar lá e entender, né? Bom, esse aqui foi o @AmigoTraderBR, eu já tô falando com o @ na frente, que é para você não perder aí tudo que aconteceu durante a temporada nas nossas redes sociais, tá? De repente é um lugar legal também para você pedir uma segunda temporada, que, né, que seria interessante, porque tem muito assunto aí para a gente destrinchar, porque o mercado financeiro dá para abordar muita coisa, né? Trazer outros convidados também, trazer a Isa de novo e tudo mais. E é bom a gente frisar que teremos a versão Latam aqui do Amigo Trader, que vai ser o Amigo Trader ES, tá? Deixa eu até pegar o nome aqui dos caras que vão apresentar, porque senão os caras vão achar... os caras vão achar que sou eu e o Mauro falando espanhol aqui.
Não habla.
Será que o José Miguel e o Sebastian serão os apresentadores do Amigo Trader ES, tá? Galera, é isso. Vamos para o nosso último brinde da temporada.
Brinde final.
Aí, ó. Brinde final. Muito obrigado pela companhia durante esses 24 episódios. Valeu e tchau, tchau.